Sí. Bombón.
Em nome de Deus, do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo. É, registrar, assim, com muita satisfação a presença dos vereadores de Goianá, o Paulo Lopes Toledo, presidente, Luiz Cláudio Lopes Alvim, Derli Alves Ribeiro, Roberto Nogueira, Geraldo Célio Coutinho. É, eu gostaria de convidar o senhor Paulo Lopes, se ele poderia fazer a gentileza de compor a mesa com a gente aqui. É, peço a dispensa da leitura da ata número 1399 por todos os vereadores já terem as mesmas em suas mesas. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. É, eu quero justificar aqui hoje a falta da Dulce, porque ela está de atestado, está passando um pouco de mal, e o Bosquim tinha uma prova que, de qualquer maneira, se ele adiasse, ele teria que ser na próxima terça-feira. Então, ele não tinha outra alternativa, então ele pediu para avisar que não poderiam vir. Eu passo para o Emanuel, por favor, fazer a leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, ilustres vereadores da Câmara Municipal de Goianá, senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Projeto de lei número 006/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Requerimento 085/2018, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, o senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormir Rabelo Filho. Solicita limpeza e capina nas ruas Ademar Amazone e Último Vieira Pimentel, no bairro Renascer, e Rua Geraldo Magela, no bairro Novo Horizonte. Justificativa: o pedido justifica-se pelo excesso de mato nas ruas dos bairros acima citados, que vem trazendo transtornos para os moradores e contribuem para o aumento de insetos e animais peçonhentos. Sala das sessões, Messias Lopes, 7 de maio de 2018. Deve ser de junho, né? Pedro Gonçalves Cantando, vereador proponente. Requerimento 086/2018, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormir Rabelo Filho. Reitera requerimento número 141/2017, que solicita providências com relação ao bairro Renascer, que são elas: 1. Seja designado varredor constante para a rua Hélio de Souza Pinto. 2. Capina em torno da quadra poliesportiva. 3. Implantação de holofotes na quadra. 4. Expansão do cemitério municipal. 5. Que seja construída uma praça portando um altar para celebração de missa anual feita no dia de Nossa Senhora Aparecida. 6. Implantação de quebra-molas na altura do bar da Leninha, próximo ao bar do Pedro Alvim e da quadra esportiva da rua Hélio de Souza Pinto. 7. Pavimentação asfáltica para a rua Hélio de Souza Pinto. Sala das sessões, Messias Lopes, 7 de junho de 2018, Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Requerimento 087/2017, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhor Ormir Rabelo Filho. Solicita providência com relação ao escoamento de água e nivelamento da rua Cândido de Oliveira Ribeiro, entre as ruas Comendador Filgueiras e Franklin Procópio. Justificativa: os moradores e comerciantes da localidade acima citada estão reclamando que, no período de chuvas, fica com água empoçada, o que vem gerando transtornos e infiltração nas lojas e residências. Sala das sessões, Messias Lopes, 7 de junho de 2018, Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Convite da APAI de Rio Novo para a nona festa junina, a ser realizada no dia 15 de junho de 2018, às 19 horas, no quiosque do bairro Vale das Mangueiras. Convite da Escola Municipal Cantinho Feliz para a festa junina, a ser realizada no dia 16 de junho, às 16 horas, na sede da escola. Convite da Escola Onofre Dias Ladeira para a festa junina do dia 23 de junho, às 18 horas, também na sede da escola. A Câmara Municipal de Juiz de Fora, por meio da Escola do Legislativo Professor William Coury Jabur, em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, convida as faculdades, prefeituras e câmaras da região para participar de mais um Encontros com a Política. Neste ano, o tema abordado será transparência pública e eleitoral, sendo que todas as informações sobre o evento estão disponíveis no convite anexo. Também informamos que não há necessidade de inscrição e vamos conferir certificado de participação com carga horária de 3 horas e 30 minutos. Aí pede para acusar recebimento e informar aos vereadores. Atenciosamente, Robson, secretário da Escola do Legislativo de Juiz de Fora. Temos o contato e a programação aqui no convite anexo. Vai ser no dia 20 de junho, na própria Câmara de Juiz de Fora. E aqui os telefones para informações e inscrições. É isso.
Ordem do dia. Em discussão, projeto de lei número 06/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Boa noite, presidente. Vereadores da Câmara de Guaianã, caros colegas vereadores, funcionários da casa, como presidente da Comissão de Finanças, eu peço prazo para o projeto.
Prazo concedido. Se acharem por bem, a gente convocar o advogado para a próxima reunião para a gente discutir mais o projeto, né, projeto de tão relevância e importância. Aí durante a semana a gente vai se falando aí, tá bom? Requerimento número 85/2018, de Pedro Gonçalves Caetano, que solicita limpeza e capina das ruas Ademar Amazone, Último Vieira Pimentel, no bairro Renascer, e Geraldo Magela, bairro Novo Horizonte. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 086/2018, de Jordão de Amorim Ferreira, que reitera o requerimento número 141 deve ser 2017, que solicita providência em relação ao bairro Renascer, que são elas: que seja designado um varredor constante para a rua Hélio de Souza Pinto, capina em torno da quadra poliesportiva, implantação de holofotes na quadra, expansão do cemitério municipal, que seja construído na praça, portanto, um altar para a celebração da missa anual feita no dia de Nossa Senhora Aparecida, implantação de quebra-molas na altura do Bar da Leninha, próximo ao Bar do Pedro Alvim, e na quadra poliesportiva Hélio de Souza Pinto, e pavimentação asfáltica para a rua Hélio de Souza Pinto. Em discussão.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Já foi limpo em torno da quadra e já tem um varredor lá agora fixo. As outras coisas, o bairro todo pede, tem mais de 20 anos o bairro, né? E durante esses 20 anos a canoagem desce, não tem aonde pôr a estátua, a imagem, a missa é feita na rua mesmo. Eu acho que uma praça ali seria o mínimo ali para o povo, né? E o turismo também, porque chama muita gente, ela vem de Guaianá e sempre desce ali, e a quadra estando naquele estado, eu acho que é feio para a gente, né? E para quem tá vindo aqui também. Só isso que eu tenho a dizer. Obrigado.
Ainda em discussão, o requerimento 086. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 087/2017, que solicita providência em relação ao escoamento da água e nivelamento da rua Cândido Oliveira Ribeiro, entre as ruas Comendador Filgueiras e Franklin Procópio, de Jordão de Amorim Ferreira. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Agora aqui temos alguns convites, que é do dia 16 de junho, às 14 horas, da Escola Municipal Cantinho Feliz. O convite da APAE, convidando todos os vereadores para a 9ª Festa Junina, do dia 15/6, a partir das 19 horas, no bairro Mangueiras, lá no quiosque. E aqui também temos o convite da... Esse aqui é do Onofre, que está sem nome aqui. É da Escola Estadual Municipal do Onofre Dias Ladeira. E aqui, finalizando, o convite da Câmara Municipal de Juiz de Fora, que se os vereadores tiverem interesse em ir, pode entrar em contato com a secretaria para a gente providenciar a carro e ver os que tiverem interesse. Dia 20 de junho, em Juiz de Fora. Começa às 1h30 da tarde e vai até o encerramento às 17h30. Na rua Alfred, 955. Palavra livre. A gente não pode deixar de registrar, né, mais uma vez, a presença dos vereadores de Goianá. Na verdade, assim, é uma honra para a gente. Nós estivemos lá, fomos super bem recebidos. Eu acho que assim, a gente, né, tem que estar sempre mesmo em constante encontros. Eu acho que engrandece a Câmara de Goianá, engrandece a Câmara daqui. Na verdade, Goianá e Rio Novo, a preocupação que eu acho que tem que ser uma só, porque na verdade o desenvolvimento é da região, né? Assim, acho que a gente tem que estar puxando junto. Porque se um puxa para cá, outro puxa para lá, na verdade, o ideal, assim, eu acho que as experiências boas que Goianá tem, a gente tem que, né, que agarrar, e Goianá também, o que a gente puder. A gente tem em comum o aeroporto, que está, né, aí para desenvolver nossa região, né, esse foi o propósito inicial dele, e na verdade está sendo bom para os dois municípios, porque temos Rio Novense trabalhando lá, e pessoal de Goianá também, bastante. Então, assim, gera recurso e, assim, outras coisas mais, né, o mesmo rio que passa lá é o Rio Novo, que é daqui. Assim, preocupação com água hoje em dia, eu acho que a gente tem que ter. Assim, a gente fica muito feliz de vocês terem vindo aqui. A gente foi lá, achei que foi produtivo, deu resultado. O pessoal da APAE já está em contato com eles, finalizando a questão do repasse, né, do dinheiro lá, já está... Tudo assim, a gente fiquei bem feliz mesmo, por vocês entenderem que a APAE também não é só de Rio Novo, né, para a região também. E é isso aí, a gente, né, tem a agradecer. E aí, quer fazer uso da palavra, Paulo? Os outros vereadores também, depois, se quiser alguém fazer uso da palavra, aí fique à vontade.
Primeiro, presidente, agradecer a você pelo convite feito. Nós, agradecer ao Luiz Cláudio, o Geraldo Derli, o Sr. Roberto, que dispuseram a participar hoje dessa reunião aqui também. Para nós é uma alegria, cada dia a gente está aprendendo mais, né? O Sr. Roberto disse, semana atrasada, não lembro, que a gente deveria visitar mais as câmaras. E é verdade, o trabalho de vocês aqui no início é diferente do nosso lá, né? Mas acaba sendo a mesma coisa, mas a gente vê que tem diferença, né? E hoje, Eduardo, procurei o procurador da Prefeitura de Goianá sobre a APAE. Falei assim, eu tenho que me ver aqui para me falar alguma coisa sobre a PAI. Ele disse para mim que a coordenadora lá já mandou alguns documentos, mas ele já mandou para cá também o que é preciso, mas falta alguns documentos ainda, que é para ela procurar ele, ligar para ele, procurar ele, para estar inteirando e repassar o dinheiro para o APAI aqui, entendeu? Ele mandou te agradecer muito também pela sua simplicidade, dos vereadores que foram lá, não me lembro quem, acho que o Daniel, né? É, você também foi, o Pedro. Também mandou agradecer a presença de vocês também lá. E a nossa câmara está aí, está aberta também a visita de vocês lá, o dia que quiserem. E nós só temos a somar, igual o Eduardo falou, o aeroporto não é nosso. É de Goianá, Rio Novo. Então, nós temos lá, foi votado a parceria lá de metade para cá e metade para Goianá. Né? Então, nós temos que trabalhar junto mesmo. O que for bom para Goianá, é bom para Rio Novo, bom para Rio Novo, é bom para Goianá também. Só isso e muito obrigado, Eduardo.
Muito obrigado, Paulo. Essas palavras aí, a gente fica bem feliz. Algum dos vereadores aí quer fazer uso da palavra? Algum vereador? Com a palavra, o vereador Emanuel.
Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar aí pela ação conjunta em prol da APAI. Que bom que está rendendo bons resultados aí, né, para essa instituição tão importante. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação verbal. Eu posso até formalizar ela aqui durante a semana. Ou então, se algum vereador souber responder, já melhor. É o seguinte, em setembro do ano passado, nós aprovamos aqui uma abertura de crédito especial, autorizando o valor de R$62 mil, para que o município pudesse adquirir, desapropriar, na verdade, aquele prédio ali do Itaú. E na justificativa o município até afirmou que já havia declarado aquele imóvel como de utilidade pública, que é o instrumento necessário para dar início no processo de desapropriação. Só que agora, durante essa semana, a gente tem visto ali uma faixa que o imóvel está sendo leiloado, né? E aí, entrando no site que está escrito lá na faixa, é um leilão extrajudicial, que dá a entender ali que o próprio Itaú que está leiloando, leilão previsto aí para o dia... Eu não anotei o dia, mas no final de julho, uma avaliação de R$478.800. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma informação. Por que que a prefeitura não desapropriou? Que se deu errado alguma coisa no processo ali de aquisição daquele imóvel?
Nobre vereador, eu, inclusive, essa semana encaminhei um ofício com o Eliano falando do interesse da gente daquele imóvel. Porque por essa verba que foi disponibilizada na gestão passada, eu achava que eu vi também a placa lá e eu encaminhei um ofício através da Eliana, entregou lá no gabinete do prefeito, mas ainda não veio resposta não. A gente vai, essa semana a gente inteira do assunto e traz na próxima reunião, retorna. Se você quiser, se o nobre colega quiser fazer um requerimento, mas eu acho que por aí a gente, né, só a gente pedir a secretaria para entrar em contato, tá bom?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra,
eu só queria dizer o seguinte: eu acho que na situação que se encontra, como a gente já sabe que está anunciando o leilão do imóvel, a gente devia procurar o executivo, o senhor prefeito, porque ele deve estar por dentro e deve estar sabendo o andamento, como está, o que está acontecendo. E a gente ver se tem alguma possibilidade de, ou no Ministério Público, ou não sei qual órgão competente que a gente tem que recorrer, para a gente tomar as providências cabíveis. Porque, pelo que eu sei, a desapropriação já estava sendo feita, até que eu até achei um valor muito baixo, R$60 mil. Falei assim, isso vai ser difícil, porque a gente sabe que está muito além do valor daquele imóvel. Então, a gente tinha que procurar o senhor prefeito, o executivo, para ver se há algum, se a gente tem, pode fazer algum recurso, ou pode ter algum... Porque, pelo que eu estou vendo... Se o júdice já está em juízo, já foi marcado o leilão do imóvel e já foi avaluado em 400 e poucos mil, eu acho que a gente tem que procurar agora ver o que está acontecendo, porque de repente pode ter sido revogado essa, essa, eu não sei se o prefeito às vezes de repente não teve a condição de adquirir aquilo, desapropriar, né? A gente tem que procurar saber dele, que ele deve estar informado disso, né? E eu acho que ele devia até agora, bem urgente, bem agora amanhã ou depois, procurar ele e procurar saber o que está acontecendo, para ver o que, que pode ser feito. Porque a preocupação da gente é muito grande em adquirir aquilo para o município. Eu acho que é uma boa, né? Tá é um imóvel que vai trazer grande benefício aqui para o nosso município. É o que eu quero dizer.
É o... Pedi a Eliana para escrever lá, mandar para... Eu falei do interesse, porque eu também vi lá a placa. Aí eu mandei ela, pedi ela para escrever um ofício. Então, eu também aproveitei pelo interesse. Que a gente, né, acho que é o espaço ali para a Câmara, acho que seria... Ampliaria o trabalho da Câmara, daria mais condição de atender melhor a população. É, questão da seguridade, tudo, acho que pode...
Olá, presidente. Nesse ofício você pede informações ou já as providências para ser tomadas com relação ao imóvel?
Ei. É, na verdade, do ofício eu pedi que a gente teria o interesse, que a presidência, os vereadores. É, que teria interesse, que eu passei lá também, vi a coisa, eu pedi que a gente teria interesse, que eu acho que seria, para a Câmara, seria uma boa. Aí eu mandei esse ofício lá, a Eliana entrega esse ofício. Mas, em relação a esse assunto, mais algum vereador quer fazer algum comentário? É, eu quero deixar registrado aqui também, que dia 23 vai ter a inauguração da nova sede da Casa de Leitura dos Cavaleiros da Cultura. É, eu acho que seria muito bom, uma vez que foi aprovado aqui na Câmara, os vereadores que puderem, e eu pedi a Eliana também, para passar uma relação de, porque eles nos deram a, por a gente estar envolvido nessa ajuda a eles lá para manter a casa, eles, né, nos perguntou quem que a gente gostaria de convidar. Aí eu disse que, no meu entendimento, seria as entidades. Aí eu pedi a Eliana para fazer um levantamento. E se algum vereador tiver algum interesse em convidar alguém, alguma coisa, fique à vontade de passar para a secretaria, tá bom? Vai ser dia 23, próximo agora, no sábado, às 7 horas. É, também quero deixar registrado aqui, graças a Deus, essa semana foi retirado o trailer. Foi um requerimento de autoria minha e do Bosquim, o trailer ali do lado da em frente ao Luiz, ali na pracinha, na Governador Valadares. Eu acho que afetava em péssimo estado, afetava a visualização dos motoristas que iam pegar a Avenida Governador Valadares. Então, então assim, eu acho que foi uma vitória. Aquele trailer não está mais ali, que era assim, era também um campeão de reclamações aqui. Graças a Deus, a Cláudia... Oi? Estava desativado e agradecer também a Cláudia, a boa vontade que teve, né? Porque era uma coisa que estava trazendo transtorno, a gente era sempre questionado em relação àquilo, e foi acho que uma vitória que a gente conseguiu. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra?
O senhor presidente, a palavra livre continua, né?
Oi?
Na palavra livre, você continua, né? Você tem mais alguma coisa para discutir?
Não.
Primeiramente, então, quero cumprimentar a todos os companheiros aí, vereadores, os nossos vereadores aqui, companheiros, e também os vereadores da cidade vizinha, Goianá, e dizer que é um prazer muito grande em tê-lo aqui, e que eu acho que a gente tem que sempre participar, sim, dessas reuniões. Eu, por exemplo, até posso dizer que... vereador várias vezes, tive várias legislaturas aqui, eu nunca participei de uma reunião em Goianá. E eu acho que isso é muito válido, a gente tem que ir participar para para ver qual o funcionamento, como funciona. Igual o presidente ali disse que aqui parece que é diferente, mas o objetivo aqui sempre é o mesmo, né? Nós estamos aqui trabalhando sempre pensando no melhor para o nosso povo e para o nosso município. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Todos os vereadores trabalham com essa proposta. E eu queria também dizer a todos os vereadores, principalmente nós aqui, que participasse também mais dessas reuniões, desses encontros, principalmente aqui, na nossa redondeza, porque não adianta nada nós sair daqui para um encontro de vereadores, lá em Belo Horizonte, então eu acho que aqui por perto do nosso município, eu acho que é muito importante a gente ouvir, quer dizer, escutar os problemas, porque todos os nossos municípios têm problemas, têm dificuldades, principalmente Rio Novo. Eu sempre digo, hoje mesmo, tinha uma pessoa me dizendo, falando comigo assim, poxa, Rio Novo não tem nem exposição mais, no Piau vai o Eduardo, não sei o que lá, então que vai lá, Eduardo Costa. Então, quer dizer, as pessoas não têm o conhecimento como é uma administração, como é os recursos são repassados. Nós, por exemplo, aqui nós temos aqui 9 mil habitantes. Quer dizer, nós temos um fundo de participação aqui igual a um município de 2, 3 mil habitantes. Quer dizer, eu costumo comparar as coisas o seguinte, é a mesma coisa que você ter uma casa com 12 filhos e o outro ter um com 2 filhos. Quer dizer, você quer aquele que tem só 2, vai ser uma diferença muito grande. Então, quer dizer, aí a pessoa fica olhando e cobrando da gente. Então, eu falo, gente, mas não é assim. Então, eu acho que isso devia ser até divulgado para mostrar para o povo, principalmente o povo rio-novense, que tem muitos que não têm não chega a ter esses conhecimentos que um município de 9 mil habitantes recebe o mesmo fundo de participação que um de 2, 3 mil. Quer dizer, a diferença é muito grande. Então, são coisas que a gente tenta explicar à pessoa, mas a pessoa, às vezes, não sei se não quer entender ou faz desentendido, não sei o que acontece, fica difícil. Mas a moral da história é essa. Então, isso tem sobra dinheiro, porque enquanto o sujeito tem 2 mil habitantes, o outro tem 9, é bem diferente. Né? Você vê que eu costumo passar aqui 5 horas da manhã aqui na frente dessa prefeitura aqui, eu fico bobo de ver a quantidade de gente que tem ali para ir para Juiz de Fora, marcando consulta, carro levando, tem uns que ainda perde a condução, depois tem que mandar um carro. Quer dizer, a coisa fica muito difícil. E outra coisa também que eu queria levar ao conhecimento dos vereadores, dos nossos vereadores aqui, os companheiros, que eu não sei se todos estão sabendo, essa paralisação aí do contador aí, do Olímpio aí, estão os alunos, quer dizer, eles não estão tendo aulas, quer dizer, não, eu acho que isso fica muito difícil, porque está certo que eles estão reivindicando aí, acho que é o pagamento deles que estão atrasados, não sei se é isso, mas eu, por exemplo, eu tenho um filho na coisa está... Está em casa lá quase uma semana, não tem aula, não tem. Como é que fica a situação no fim do ano disso aí? Porque aí eles começam, não vão cobrir depois, não vão. Aí vai para lá sábado, vai assistir televisão, o outro vai, não sei, jogar bola lá no outro, vai fazer ginásio. Mas e como é que fica a parte da. Quer dizer, a situação é muito difícil. Eu acho que isso é uma coisa que cabe a nós, apesar de ser estadual, de ser do Estado, nós tomar uma atitude, qualquer uma providência e ver o que está acontecendo. Porque com esse negócio, nossas crianças, que são os futuros, que futuramente são os nossos representantes aqui, eu não sei como é que vai ficar a situação, porque está ficando difícil. Infelizmente, na situação que nós estamos atravessando, que um país vergonhoso desse que nós estamos aí, com essa situação de política que dá vergonha, né? Porque eu não estou entendendo mais o que está passando na cabeça deles, né? Então, a gente fica numa situação muito difícil. Apesar que nós somos cá embaixo, pequenininho, né? Não temos força para quase nada, mas você fica preocupado com a situação, não só do nosso município, quanto de todo o país, nessa situação que está aí. Que a gente não, eu não estou vendo nada que isso aqui, o rumo disso parece estar bem encaminhado, é para, como se diz o outro, está na beira do abismo, está quase descendo, eu não sei como é que vai ficar a situação. Daqui uns meses continuar do jeito que vai. É o que eu queria dizer. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Boas palavras, vereador Evaldo. Eu queria registrar aqui também Quinta-feira eu estive em São João fazendo um curso de capacitação de turismo. Estava a região toda lá do Circuito Caminhos Verdes. Assim, foi bem proveitoso. Amanhã vai ter uma capacitação aqui na sede, ali do lado da Belopão. Como é que é o nome da rua ali? Coronel Américo Ladeira. Vai começar às 8 horas. E na quinta-feira passada, sexta-feira passada, eu estive em Rio Pomba num curso de orgânicos, de produção de orgânicos. O presidente da Emater MG estava lá, pessoal lá no Instituto Federal. E lá eu estive em contato com o presidente da Câmara de Rio Pomba. E ele, chama Jorginho, ele falou do interesse, queria vir cá conhecer a Câmara, aí eu convidei ele também, e ele falou assim, não, primeiro eu vou lá na sua cidade, depois os vereadores que quiserem, vem. Eu falei assim, aí eu citei ele a questão de Goianá, que a gente tinha ido lá, tinha sido bom que vocês viriam aqui. Eu acho que é isso mesmo, porque na verdade não é uma cidade só que importa é a nossa região. Nossa região está bem, todos estão bem. Nossa região está mal, não adianta, né? A gente quer mais uma vez agradecer, Paulo, os vereadores. Luiz Cláudio, fazer uso da palavra. Mal, por favor.
Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores aí. A gente agradece a oportunidade de estar aqui hoje. Gostaria de cumprimentar meus colegas de Câmara e dizer a vocês que na gestão passada, eu, o vereador Roberto Nogueira, visitamos todas as câmaras. Nós tivemos em Piau por 3 vezes, tivemos em Chacra, tivemos em Coronel Pacheco, tivemos em Tabuleiro e fizemos um elo de amizade muito grande, que participamos de muita coisa que a gente não sabia o que estava acontecendo, as emendas do município, a situação da saúde, a dificuldade. Um apelo que eu gostaria de estar pedindo aos vereadores aqui, um apoio, que a União faz a força aí e uma ação coletiva é muito forte, é que nós aí estamos chegando no período eleitoral. E aquele vereador, aquela vereadora aí que tiver uma oportunidade de estar pedindo um apoio ao seu deputado, que lute, vamos lutar pela reabertura do Hospital João Penido. Eu gostaria de deixar registrado essa noite que é uma derrota muito grande para toda a nossa região, um hospital daquele fechado. Vai fazer 5 anos agora o serviço de urgência e emergência. Só para você ter uma base, eu fui funcionário daquele hospital 25 anos e 4 meses. Então eu conheço a situação toda do hospital. Nós estamos deixando de atender na porta hoje 6 mil consultas de urgência e emergência, mais 3 mil consultas de consultas especializadas. Hoje o hospital possui lá 300 leitos. Nós temos uma tomografia nova. Nós temos ultrassom, endoscopia, colonoscopia. Nós possuímos todos os exames que qualquer hospital de grande porte tem. E todo mundo que fez a promessa que ia lutar para reabrir, que ia reabrir o hospital esse ano, ficou só no papel, só na lorota, só no blá 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 e conversa fiada. E isso agora é hora de unir Piau, Coronel, Rio Novo. Você pegar um paciente aqui no SAMU para levar para uma UPA de São Pedro, você pegar um paciente aqui, levar para a UPA de Santa Luzia, levar para São João, teve caso de Guaianá, fratura de fêmur, fratura de braço, ficou 20 dias o paciente com o braço quebrado em São João, esperando a transferência, porque tem que aguardar no SUS fácil, tem que aguardar mandar judicial, e isso aí prejudica demais Guaianá, Rio Novo, Coronel, Piau, e seria um bem-estar muito grande para a gente se a gente conseguisse reabrir aquele hospital, o serviço de urgência e emergência, e que lá fosse a referência da nossa região. Porque Juiz de Fora tem as UPAs, tem o HPS, eu trabalhei no HPS 14 anos, atende a demanda os postos de saúde, mas nós aqui estamos perdidos no tempo, porque não temos para onde deslocar o nosso paciente. Então eu estou pedindo aqui aos vereadores um apoio aí, é uma união aí, um companheirismo, que a gente possa lutar para que conseguimos aí abrir esse hospital, porque é de grande valentia para todo mundo, e eu tenho certeza que quem vai lucrar é toda a sociedade, todos os nossos municípios, Eu vou te dar um exemplo. João Penido fazia 400 cirurgias eletivas. Era o maior hospital de Juiz de Fora. Hoje opera 150. Nós temos um quadro de 2 mil funcionários. São quase 100 médicos. Então é muito triste você ver uma pessoa aguardar aí na fila de espera uma consulta 6 meses, 1 ano. Um raio-x aí 6 meses. Uma ultrassom 1 ano. Um retorno aí com o neurocirurgião 1 ano e meio. Eu tenho exemplos aí de cidadezinhas que eu fui secretário de saúde interino em Piauí. Tem cidade aí esperando catarata 4 anos. 4 anos esperando a cirurgia de catarata. Então eu acho que a gente precisa mobilizar. Nós vamos fazer uma visita agora em Coronel. Estamos para fazer uma visita em Piau. Se a gente puder até ir junto, irá trazer uma força muito grande. Mas vamos pedir aos nossos deputados, aos nossos governadores aí, que reabra o serviço de urgência e emergência do Hospital João Penido. Eu agradeço. Pode contar com a gente. Uma boa noite e bom trabalho a todos vocês aí. Muito obrigado.
O Luiz Cláudio. Opa, está meio alto. Eu acho assim, muito boa a sua colocação. Eu acho o seguinte, como não conseguiu até agora a reabertura desse serviço, passando a eleição, a gente poderia firmar um compromisso entre a Câmara de Rio Novo, por enquanto entre as nossas duas câmaras, da gente fazer um documento que os vereadores, cada um aqui que tem o seu deputado, isso não importa, mas que todo vereador leve esse documento para o seu deputado, entendeu? Assim, um documento único, assinado pelas duas câmaras, por todos os vereadores, se todos estiverem de acordo, que eu acho que aumenta bastante a força, e também a gente vê, também a gente vai em Piau, vai em Coronel, né? A gente tem contato. Eu acho que se os vereadores aqui concordarem, achar que... Eu acho que ninguém vai opor a uma coisa boa que levantado pelo vereador Luiz Cláudio. Eu acho que excelente a proposição. Com a palavra, vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, colegas vereadores lá de Goianá, né? É um prazer muito grande recebê-los aqui. Ô, senhor vereador, eu acho que está corretíssima aí a posição do senhor. Eu acho que todos os municípios devem se mobilizar, que são beneficiários aí pelo o hospital em funcionamento. Né? Eu acho que não adianta cruzar os braços. Na hora de receber o benefício, todos recebem. Eu acho que é o momento de unir forças, né? Fazer uma força-tarefa, unir a nossa Câmara com a de Goianá, eu acredito que Guarani, Piau, Coronel, enfim, um raio de ação, né, do Hospital João Penido. E perguntar ao nosso colega vereador Luiz Cláudio, hoje, qual seria a maior dificuldade para a reabertura lá do João Penido, e se ele está apto a receber, tipo, emenda parlamentar, se ele pode me informar como que está essa situação.
Hoje, o que foi passado para a gente na última audiência pública em Juiz de Fora é a situação do repasse que a Prefeitura de Juiz de Fora não estava fazendo para o Estado. Foi cobrado um valor de 1 milhão e a Prefeitura estava repassando 800 mil. Foi feito um acordo, o Bruno Siqueira ficou de dar um retorno. Nós fizemos 9 audiências públicas, eu participei das 9, mas devido à saída do prefeito Bruno, né, o afastamento dele, aí parou na estaca zero. O que que acontece? O hospital está concluído, as obras foram todas feitas, agora tem um CTI novo de 25 leitos, é um dos maiores CTI de Juiz de Fora. Nós temos a UTI pediátrica lá, que é uma das mais modernas, com 20 leitos. A UTI NEL tem 18. Ampara toda a nossa região. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje no João Penido cirurgião pediatra, nós temos 30, cirurgia geral nós temos 50, clínica média nós temos mais 40. O hospital hoje possui quase 200 médicos. Então, é um dos hospitais assim, que eu trabalhei, que não perde para Monte Sinai, não perde para Albert Seib. Falta a gente agendar um horário com a prefeitura de Juiz de Fora, cobrar do prefeito atual a negociação, o valor que pode ser repassado, se o governo de Minas e a direção do hospital aceitam esse repasse, para a gente correr atrás e poder reabrir esse hospital. Porque 6 mil atendimentos por mês, eu tenho certeza que desses 6 mil, um 100 era de Goianá, um 100 era de Piau, um 100 era de Rio Novo, um 100 era de... Consulta, fora internação, cirurgia, exame. Hoje, para você ter uma ideia, o João Penido tem uma maternidade lá, Viva Vida, atende, por média, em mês, quase 150 gestantes. Não existe hospital nenhum que dá esse suporte. É 24 horas de plantão. Nós temos uma tomografia que chegou lá agora, 2 milhões de reais. Uma tomografia de 64 canais. Dá para atender o hospital inteiro, quem consulta, ainda sobra oportunidade. Então a gente precisa lutar por aquele hospital. Aquilo é uma perda muito grande, é um sofrimento que eu tenho visto aí no HPS regional, né? Paciente dormindo em corredor, paciente dormindo em maca, paciente morrendo na fila de espera, em um hospital daquele fechado, por falta de acordo, por falta de compromisso, e isso nós não podemos admitir. O que eu puder ajudar, e eu que já tenho minha família toda lá, meus avós que aposentaram lá, sempre lutei por aquele hospital, e eu queria contar com o apoio de vocês. E marcar uma reunião ou pedir uma audiência pública. Sobre Piau, eu já deixo informado, eu já estive em Piau, eles fecham com a gente, e Coronel, nós já temos 4 cidades. E Chácara também, são 5 cidades. Pedir uma audiência pública em Juiz de Fora com o atual hoje prefeito, né? Para a gente poder debater e dali dar um pontapé inicial, até agendar uma viagem ao governo de Minas em Belo Horizonte para estar abrindo a porta aqui para a nossa região. Que eu tenho certeza que não é nós que vamos ganhar, é toda a população, toda a região. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado.
Ô, senhor vereador, então a questão de estrutura física, de equipamentos, o hospital, ele está completo. Falta recurso para a gestão, para se funcionar o hospital com qualidade, né?
Falta o repasse, que a prefeitura não repassa o valor todo que é exigido por lei. 800 mil esgarraram nisso aí. Por causa de 200 mil, eles não concluíram a negociação. É uma perda muito grande para a gente.
Senhor vereador, e finalizando, no caso aí tendo sucesso essa negociação aí, esse apelo aí à prefeitura, seria aí fácil essa reabertura?
Fácil. Se o prefeito assinar um decreto autorizando a reabertura junto ao secretário de Saúde de Minas Gerais, pode funcionar normalmente 24 horas como referência de toda a região.
No caso, ele teria que ter uma garantia de ser um repasse fixo mensal, né? Mensal. Porque tem a despesa com funcionários, com, enfim, né? Tudo que envolve o hospital. Não adianta firmar um compromisso e depois, no mês seguinte, ou de repente aí um período depois, não continuar com o repasse, né, senhor vereador?
Os funcionários hoje recebem pelo governo de Minas, que é o hospital estadual. O repasse seria só dos exames que o pessoal do SUS usa e não está sendo repassado, que é um recurso municipal. Então, se a gente conseguir essa união, né, dessa verba e desse decreto da parte financeira municipal em transição com a estadual, a gente vai conseguir uma grande vitória. Eu vou estar procurando vocês novamente, que eu vou continuar à frente disso aí, correndo atrás.
Ô, senhor vereador, até desculpe, às vezes, alguma pergunta, porque eu não tenho muita experiência nessa questão. E o que estou à disposição, acredito que os colegas vereadores também, né, daqui de Rio Novo e também da região, e eu acho que é o momento de agir. O que o senhor precisar, nós estamos à disposição aqui e vamos à luta. Eu acho que é uma causa nobre para a nossa região e nós não podemos ficar de braços cruzados mais uma vez, deixar mais uma grande obra que existe ficar parada, né? Como muitas que acontecem, ninguém faz nada, depois que acabou, só vai viver de lembranças. E não é o nosso objetivo aqui. Boa noite, muito obrigado.
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra?
Presidente.
Palavra, vereador Jordão.
Sabe as palavras, eu já trabalhei aqui na Santa Casa. Urgência e emergência, ele faz muita falta. Na pediatria, então, a UTI, o índice de morte ali dentro é muito baixo, é quase que zero. E em matéria de parto, o hospital é quase que 100% de todos os partos dão certo, sabe, para a região. Se aquilo ali fechar, é uma perda, assim, enorme. Eu já saí de Rio Pomba, no SAMU, segurando o osso de um fêmur até lá. Se não tivesse ali aberto, eu tinha que ir até a UPA. Aí pegar trânsito, subir morro, e o cara perdendo sangue o tempo todo. Eu acho que o local que é o hospital atende muito bem aqui, até a parte ali de Piau para Tabuleiro, a parte dali também. A gente tinha que ir para Tabuleiro também, atrás deles, para Guarani, vai para Uba, né? Aí já outros casos. Mas vê se a gente chama também o povo de Tabuleiro para ir junto. Outra coisa, esses dias o povo da Copasa me procurou e disse que o gerente já pôs aqui um encarregado só nosso, que o Joaquim agora fica só para Guaianá, e agora a gente tem o encarregado exclusivo aqui, que nosso. Aí fica mais fácil para a gente solicitar o serviço, né? Só isso que eu tenho a dizer. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Derli. Passa o microfone aí, por favor.
Oi, gente. Para mim é um prazer estar aqui com vocês aqui. Meu boa noite a todos, né? Os dois presidentes, todos os vereadores. Já conheço bastante, ó, colegas, igual o Valtinho, o rapaz ali, Pedrão. E eu quero dizer o seguinte, eu vou tirar o foco um pouquinho da saúde. Eu tenho um pedacinho aqui em Rio Novo, porque eu trabalhei quase 11 anos em Rio Novo. Trabalhei 2 anos e pouco no Laticínio e 9 anos no Benji. Então, isso me entristece quando eu chego em Rio Novo. Você vê o Laticínio desprezado, acabado. Isso tudo por falta de coerência com o serviço. Na época eu via lá muito desperdício. Então, tanques de leite indo embora, ninguém sabia. Era muito desperdício. E aqui no Benji, que eu trabalhei 9 anos aqui, você vê que um governo corrupto, igual o Azeredo teve, o governo da época, levou 20 anos para ele estar pagando, né, o que ele fez. Vendeu o Benji com 7 meses de que o Itaú tinha apostado do Benji. Com 7 meses já tinha pago o Benji. Foi comprado por 685 milhões. Tudo para enfiar na política. Porca. Quer dizer, agora o homem está preso, depois quase tá morrendo. Mesmo assim, deve ser aqui a prisão privilegiada, né? Então, eu faço... Nem sei por que eu estou falando isso. Que a vida é séria. A vida tem que ser séria. Quer dizer, agora está sujeito um grandão pegar aquele barato, aquele posto do Itaú barato, nem o pessoal de Rio Novo poder usufruir. Porque aquilo ali podia ser na Câmara, né? Mas tinha que ser por aqui, uma coisa que beneficiava o povo. Então é lamentável a gente ver isso, né? Com tanto desperdício, o bem já era uma potência. Na época foi mandado 11 mil pessoas embora, tudo para satisfazer a vontade de um governador, que depois quase dá na hora de morrer, vai ficar preso, uma prisão especial ainda, né? E Rio Novo faz parte um pouquinho da minha vida, porque meu pai teve muito tempo por aqui, dependeu muito de banco aqui. Toda vez que eu venho em Rio Novo, sou muito bem tratado também, né? Então, a gente é um prazer. E eu faço as palavras do Luiz Cláudio, do Paulinho, e a gente está aí para somar. A gente não vai ser o bambambam que vai dar jeito em tudo, mas com honestidade, eu acho que a gente dá para chegar em muitos pontos da vida, né? E a gente, um dia a gente vai partir, a gente tem que deixar saudade do povo, né? É uma coisa, que a única coisa que a gente pode deixar é saudade, né? E saber que aquele fulano foi correto. A gente tinha visão, eu tinha visão das corrupções dentro do Benji, do Laticínio, que era uma vergonha aquilo, e onde que foi parar? Parar em nada, né? Mas de todo jeito a gente está aí para somar, a gente tem que estar junto, né? Que a gente é malhado, os próprios governadores de cima acabaram com o nosso nome, que hoje a gente não vale nada para a população, né? População são tudo corruptos, só está ganhando dinheiro. Dinheiro mesmo às vezes não tem, né? E quero dar um alerta também a vocês, que eu participei de bastante curso, não bastante, mas o que deu para a gente aprender bastante em BH. A gente tem muita alerta com esse curso lá, viu? Os cursos somam muito, a gente pode pôr muita coisa em prática, é muito alerta para a gente. E a gente às vezes faz muita, dentro da política, faz muita coisa errada, e quando você pega um curso daquele lá, você vê que se você vacilar na frente, você vai virar um azeredo, da, né? Um azeredo hoje aí. Então, ok, muito obrigado a todos.
Sabe as palavras dele, né? A gente fica triste também, a gente quer que tudo vá para frente, desenvolva, né? Mas nem sempre depende só da gente, né? Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigado por vocês terem vindo. Sinto-se em casa aqui. Boa noite a todos.